Elle me regarde comme.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Tempo nublado, 4 graus em Paris, em destaque nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado está entre as principais manchetes da imprensa internacional. O Papa Francisco segue hospitalizado em Roma e passou uma noite tranquila, segundo o boletim do Vaticano. O enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia faz a sua primeira visita a Kiev nesta quarta-feira. A União Europeia aprovou um 16º pacote de sanções contra a Rússia. Essas e outras notícias a seguir. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022 tem ampla repercussão nesta quarta-feira na imprensa internacional. Vamos ouvir os detalhes com Elcio Ramalho.
O jornal americano The New York Times exibe uma foto de Bolsonaro com ar preocupado, explicando que o ex-presidente foi denunciado por ter comandado um vasto esquema para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022. Na Europa, o britânico The Guardian diz que a notícia da denúncia foi bem recebida por políticos da oposição e brasileiros progressistas que desprezam Bolsonaro pela gestão anticientífica da pandemia de Covid, sua hostilidade às minorias, comunidades indígenas e ao meio ambiente e seus ataques ao sistema democrático brasileiro. O francês Le Monde explica que o plano de golpe só não foi para frente por falta de apoio da alta cúpula do Exército Brasileiro, como apontou o relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal. Na Espanha, o El País diz que, apesar de negar as acusações e se considerar vítima de perseguição política, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão se vier a ser condenado. Enquanto em Portugal, o jornal Público diz que as acusações complicam as escassas esperanças de um possível retorno de Bolsonaro à presidência do Brasil.
O governo brasileiro anunciou que o país aceitou o convite feito há mais de um ano e vai integrar a OPEP+, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. A correspondente em Brasília, Raquel Miura, traz reações a esta decisão.
A confirmação de que o Brasil aceitou o convite feito pela OPEP e vai se juntar ao grupo como país aliado vem num momento de grande discussão interna sobre os rumos da produção de petróleo e mais. Até que ponto defender o aumento dessa matriz energética, considerada de alto perfil poluidor, é de fato jogar contra os desafios ambientais de tornar o planeta um local menos poluído? Para Gustavo Batista, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, tem-se um discurso verde em meio a velhas práticas de crescimento do país.
Não faz sentido um país que vai sediar a COP30, no momento em que a gente vai rever o Acordo de Paris, depois de 10 anos, não faz sentido um país que tem uma matriz energética limpa, a gente vê o governo se aliando aos países da OPEP com um discurso de que isso vai ajudar a convencê-los de uma transição energética para biocombustíveis como nós temos no Brasil.
Raquel Miura entrevistou então um analista a respeito dessa situação do Brasil como um membro que vai então ser observador na OPEP. Em Paris, o tribunal especial que julga o ataque terrorista na Basílica de Nice, que matou 3 pessoas em 2020, incluindo a brasileira Simone Barreto, colhe hoje depoimentos de familiares das vítimas. Solange Barreto, irmã de Simone, falará esta tarde ao juízes.
Foram 4 anos de espera. A nossa força toda é essa aí, nossa determinação de ir até Paris é para poder cobrar essa justiça, né? Essa justiça francesa, que tem que ter, porque uma pessoa dessa não pode estar solta, uma pessoa dessa não pode estar livre, porque assim como fomos nós, poderia ser outras pessoas, outras famílias hoje, nesse sofrimento de uma perda de uma pessoa tão querida, que foi minha irmã. Tragédia aqui em Nice, dentro dessa tragédia tinha uma guerreira que foi minha irmã, porque ela entrou na Basilique realmente para poder salvar as pessoas. E o Brasil, até agora, não se alertou de procurar essa família Barreto para poder saber nossas necessidades, nem dar nenhum tipo de apoio. Pedir a Deus que Deus nos dê força e que Iemanjá mesmo nos proteja e que a vida continue. Eu tenho que estar sempre de pé para poder dar uma boa educação aos filhos que ela deixou aqui na terra.
Solange Barreto foi entrevistada por Adriana Brandão. O Papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira com uma pneumonia bilateral, passou uma noite tranquila e tomou o café da manhã, segundo o boletim divulgado pelo Vaticano. O estado de saúde do pontífice de 88 anos é considerado complexo. Francisco continua recebendo tratamento à base de corticoides e antibióticos para tratar a infecção polimicrobiana que atingiu os brônquios, mas por enquanto essa terapia ainda não deu os resultados esperados pelos médicos. Em visita a Kiev, o enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia disse hoje que compreende a necessidade do país de obter garantias de segurança que garantam uma paz duradoura em relação à vizinha Rússia. O emissário americano Keith Kellogg desembarcou na capital ucraniana poucas horas depois de Donald Trump criticar a legitimidade de Volodymyr Zelensky com base em argumentos de Vladimir Putin. O Kremlin disse nesta quarta que as negociações ocorridas ontem na Arábia Saudita entre Estados Unidos e a Rússia constituíram um passo importante para resolver o conflito ucraniano, mas um novo ataque de drones russos hoje na região de Odessa, no sul da Ucrânia, deixou 4 feridos, incluindo uma criança e 160 mil habitantes sem eletricidade e aquecimento no inverno em Odessa. Aqui na União Europeia, 27 países do bloco aprovaram o 16º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a proibição de importações de alumínio russo para o bloco e novas medidas para limitar as exportações russas de petróleo. A última rodada do play-off da Liga dos Campeões da Europa esta noite vai definir os últimos 4 classificados para as oitavas de final. O PSG recebe o Brecht e deve confirmar sua vaga com tranquilidade, porque venceu o primeiro jogo por 3-0. O Real Madrid também é o favorito diante do Manchester City. Borussia Dortmund contra o Sporting de Portugal e PSV Eindhoven.